mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Já passou. Vamos atravessar a linha, vamos.
Não precisa correr. Agora vai levar mais de uma hora para passar outro.
Ih, são quase 8:30 da noite, hein? Se a gente não meter o pé na estrada, só chega na fazenda depois das 10.
João!
Foi?
Veja!
Hã?
Ali no meio dos trilhos, parece um embrulho de roupa.
Que? Eu vou ver o que é. Fica aqui, Luzia. Eu vou olhar de perto.
O que é, João?
Hã?
Alguma coisa?
Ih, mulher, é um morto.
O quê?
É, alguém foi apanhar pelo trem. E não conheço ele, não. Tem o rosto todo amassado. Ih, perdeu as duas orelhas.
Que horror! Vamos avisar o delegado depressa. Vamos chamar a polícia, vamos!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Vingança. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais terá sido coincidência.
Pelo que disse o Dr. Clóvis, o homem já estava morto quando o noturno passou por cima dele.
Vai ver que morreu de susto, delegado. Na hora de enfrentar o trem, ele se arrependeu de querer se matar.
E quem lhe disse que foi suicídio?
Ué, é o que parece, não é? Ninguém ia empurrar este homem debaixo do trem.
Se ele já estava morto, não era preciso empurrá-lo. Bastava depositar o cadáver na linha.
Vai ver que foi o que aconteceu. Nós só vimos o corpo depois que o trem passou. E a esta hora, o noturno deve estar muito longe. Olha só, passa das 10.
Há outras coisas curiosas no cadáver. Por exemplo, o rosto dele foi todo amassado pelo trem. As orelhas foram decepadas. Mas nenhum trem poderia decepar ambas as orelhas de um cadáver. De jeito nenhum.
Isto é verdade, seu delegado.
Ah.
Se fosse uma orelha só, podia ser, mas as duas...
E tem mais. O Dr. Clóvis encontrou marcas de cordas nos pulsos do homem. Parece que ele foi amarrado quando ainda vivia. Em outras palavras, isto não foi um acidente nem um suicídio. Foi um crime.
Ai, minha Nossa Senhora, ai, meu Deus. O assassino pode ser até um desses homens.
Algum de vocês conhece a vítima?
Vai ser difícil dizer, doutor. O rosto dele desapareceu?
É, eu sei, mas pelo corpo, pelo aspecto geral...
Essa roupa de xadrez não me é estranha. Acho que já vi um fazendeiro com esse paletó. Sei. Agora eu já sei. É o marido da portuguesa.
É isso mesmo. Agora também estou reconhecendo. Olha, esse é o Adalberto.
Adalberto? Não conheço ninguém com esse nome.
E se mudaram para a fazenda, não tem um mês. Dona Marieta, portuguesa, é uma mulher decidida. Comprou o sítio do finado Polinário e disse que ia construir uma fazenda modelo.
A senhora se dá com ela?
Mais ou menos. Eu e meu marido não moramos muito perto deles. Quem se dá muito com o casal é aquela velha, a Dona Adélia.
Ah,
o senhor conhece, a viúva do Coronel Pitanga.
É.
A casa da Dona Adélia fica pertinho da fazenda de Dona Marieta. Eu e o João moramos mais longe, na virada da serra.
Está bem, está bem. Eu vou mandar buscar a Dona Marieta. Pode ser que ela identifique o cadáver.
Ai. Sim, senhor delegado, é ele. É meu marido, o meu querido Adalberto.
Tem certeza, Dona Marieta?
Pois não havia de ter. Eu o reconheço por aquele sinal de nascença no braço. Pobre Adalberto. Ai, Jesus. Saiu hoje à tarde para ir na venda. Não voltou mais para casa.
A senhora acha que ele poderia ter se matado?
Adalberto, que isto? Adalberto não tinha motivos para se matar. Éramos tão felizes. Há 20 anos que estávamos casados, doutor. Eu não compreendo. Eu não posso compreender.
Ô, doutor delegado. Olha o que eu encontrei no meio dos trilhos.
Deixa eu ver.
Aí.
Uma velha carteira de identidade. Outra carteira. Um livrinho de apontamento.
Ai, são os documentos do meu marido, doutor.
Ah,
todos os papéis que ele tinha no bolso. Mas está faltando a carteira de dinheiro, hein?
Confere, confere. Adalberto da Cruz. Nascido no Porto, Portugal.
Isso mesmo, senhor delegado, isto mesmo. Casamos-nos na Santa Terrinha e viemos para o Brasil há coisa de um ano. Oh, meu Deus, agora, como foi que aconteceu esta desgraça, meu Deus?
Ainda não sabemos, mas penso que quando o trem o pegou, ele já estava morto.
Já estava morto?
Uhum.
Mas nesse caso não foi um acidente?
Não, minha senhora, não. Não foi um acidente. Foi um assassinato.
Ai, Deus.
Faça o favor de se sentar, Dona Maria. Aqui no meu gabinete podemos conversar mais à vontade. Já mandei embora o casal de testemunhas que encontrou o corpo, pois averiguei que nada tem a ver com o caso.
Muito obrigada, doutor. Eu não sei o que será de mim de agora em diante. Ah. Eu não sei. Que Adalberto era tudo que eu tinha nesta vida.
Respeito sua dor, mas sou forçada de fazer algumas perguntas. É muito possível que seu marido tenha sido vítima de uma cilada.
Uma cilada?
Uhum.
Valha-me Deus, Nossa Senhora.
Ele levava muito dinheiro na carteira quando saiu de casa?
Eu creio que sim. Adalberto andava sempre com bastante dinheiro, não é? O senhor acha que o assaltaram? Pois foi por isso, com certeza, não?
Pode ter sido, mas há outras possibilidades. Conte-me o que aconteceu esta tarde quando a senhora ouviu pela última vez.
Sim, acabamos de almoçar na fazenda por volta das 14h.
O médico disse que a morte ocorreu entre as 5 e as 8 horas da noite. Continue.
Almoçamos, ficamos conversando ainda uma boa meia hora, não é? Depois saímos juntos, saímos juntos.
Sim.
Eu fui visitar uma amiga além de Itajubá e ele disse que ia até a venda conversar com os amigos.
Sim.
Nós temos assim um bom empregado que dirige os colonos e nem sempre precisamos estar à testa de tudo.
Eu compreendo. E quando foi que se separaram?
Vamos, foi logo na saída da fazenda. Eu fui de jipe fazer a tal visita e ele seguiu a pé pela estrada. A venda fica apenas a meio quilômetro.
A senhora não passou pela venda?
Não, senhor. Não passei. Porque se passasse, é claro que levaria meu marido. Eu dirigi-me então estrada acima em direção à cidade. E esta, pode crer, foi a última vez que vi o meu Adalberto.
E não achou estranha a demora?
Eu achei estranho não encontrar na fazenda quando voltei, mas cuidei que ele tivesse vindo e tornado a sair.
A que horas voltou da casa da sua amiga?
Eram quase 8 horas. Fiquei lá o dia todo. Se o senhor não acredita, pergunte-lhe, porque é a dona Ernestina da Fazenda Velha.
Ah, sim.
É, há coisa de 15 dias ela se mudou daqui e eu fui ver a sua nova fazenda, que é o mundo. Eu gostei muito.
Dona Marieta, quem lucra com a morte de seu marido?
Eu sei lá. Adalberto não tem família no Brasil. Aliás, ele não deixa nada para ninguém. Acho que não possui nada. É fácil do senhor até verificar. O dinheiro é meu. Sempre foi. Mas não pode ser que ele se tenha casado comigo por interesse. Não, 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 não. Nós gostamos muito um do outro. Muito mesmo.
Então todo o dinheiro é seu. E seguro de vida. Sabe se seu marido fez algum seguro?
Não, senhor. Não fez. Adalberto nunca pensou na possibilidade de morrer antes de mim.
É, estou vendo. Nem herança e nem seguro de vida. E davam-se bem.
Otimamente. Estava aí aos vizinhos para dizer. Adalberto fazia-me todas as vontades.
Obrigado, dona Marieta. Não a importunarei mais. E desculpe. Desculpe se cheguei a desconfiar da senhora.
Está.
Faça o favor de sentar.
Obrigada. Eu já sei, senhor delegado. Mandou me chamar por causa da morte do Adalberto, né?
É.
Pobre rapaz. A dona Marieta deve estar sofrendo tanto. Eles se davam como dois anjos.
Davam-se bem, realmente?
Ah, se não se desse, o senhor não acha que eu seria a primeira a saber? E a dizer também, porque comigo as coisas são assim. É pão, pão, queijo, queijo. Não, 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 não. Eles nunca tiveram uma briga durante todo este mês e que estiveram ao meu alcance. Ah, o senhor precisava ver como se tratavam. Tão carinhosos. Era beijinho pra cá, beijinho pra lá. Um melado. Olha, às vezes aqui pra nós, até chegava a enjoar tanto alambicamento.
Eu soube que a senhora foi a última pessoa a ver seu vizinho.
Quem lhe disse isso? Não, não, senhor. A última pessoa a vê-lo com vida foi a esposa dele. Saíram juntos ontem à tarde.
Ora, se a senhora os viu saírem juntos...
É verdade. Olha, eu estava à janela, né, por acaso, e vi. Eram cerca de 3 horas. Saíram de casa abraçados e despediram-se com um beijo. A dona Marieta tomou o jipe e subiu a estrada, enquanto ele descia na direção da venda. Depois disso, não mais o vi. Disseram-me que a dona Marieta foi fazer uma visitinha.
É verdade. E ela não voltou a entrar em casa?
Não. Que não que eu visse. A única pessoa que eu vi mais tarde rondando a casa foi o capataz da fazenda. É o braço direito de dona Marieta. O nome dele é Ambrósio.
Ambrósio?
É.
E estava rondando a casa?
Pareceu-me, né? A distância é muito grande, né? E sem um binóculo... Mas eu tenho um binóculo, sim. Era mesmo um Ambrósio. E devia andar rondando a casa, porque os patrões deixaram tudo fechado, né? E ele não podia entrar. Mas depois de dar umas voltas, desistiu e voltou para a colônia. O Ambrósio mora na colônia, sabe?
Ah, sim.
Agora, quanto à morte de Adalberto, foi um acidente, seu delegado. Creia em mim. Olha, estão dizendo que foi crime, mas eu não acredito.
E por que não acredito?
Ah, ninguém ia assaltar o rapaz para lhe roubar a carteira. E mesmo que o roubasse, não iam matar. Não, 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 doutor delegado, para mim foi um acidente.
E se tivesse sido um crime, dona Adélia?
Bem, nesse caso, eu suspeitaria antes de alguém da cidade. Alguém estranho, o senhor entende? Dona Marieta, não. Por ela eu ponho a mão no fogo. Ah, do jeito que aqueles dois se gostavam, não iriam chegar a tanto. Eu ponho a mão no fogo por dona Marieta, doutor delegado.
Cuidado, dona Adélia. Cuidado, porque pode se queimar, hein?
Boa tarde, senhor delegado.
Boa tarde. Boa tarde.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah,
é o meu assistente, o Jorjão.
Prazer, doutor. Estamos aí, viu?
É, já o conheço de fama, Jorjão.
Verdade, é? Eu não sabia que era tão famoso, doutor.
Mas sente-se, inspetor.
Pois não.
E você também, Jorjão. Fiquem à vontade.
Obrigado.
Eu mandei chamar o inspetor, porque não consigo desvendar o mistério da estrada de ferro.
Já se passou uma semana e não consegui provas suficientes contra a viúva.
Assim, eu li alguma coisa sobre o caso. Um fazendeiro chamado Adalberto, que apareceu morto na linha férrea.
Uhum.
E o senhor suspeita da viúva?
Exatamente. Chama-se Marieta e é portuguesa.
Uhum.
Eu não gosto do jeitão dela. Posso quase jurar que foi ela que matou o marido. Mas não tinha motivos. E possui um álibi perfeito. Mas para mim foi ela.
Ah, é como diz os ingleses. Cherchez la femme.
O que é? Os ingleses, Jorjão?
Tem mancada? Desculpe, chefe. É que eu não sou muito bom em nacionalidade, né?
Sim, sim. O senhor suspeita da viúva apenas porque antipatizou com o seu jeitão? Vamos com calma, né, senhor delegado. Precisamos de alguma coisa mais do que isso. Não há outro suspeito?
Nada, nada, nada. Existe um capataz da fazenda. Mas também não tinha motivos. Na minha opinião, foi a mulher.
Cherchez la femme. Como diz os italianos. Acertei, chefe.
Mancada, como sempre, né, meu filho?
Desculpe, irmão. Afinal de contas, quem foi que disse isso, hein, chefe?
Mas, como eu já disse, existe um capataz na fazenda. Mas também não tinha motivos para praticar o crime.
Doutor delegado, hoje em dia precisa de motivo? O cara tá muito dentro da roupa, sai pra rua, botou um. Só pra descarregar a raiva.
Pode parar, né? Jorge, não pode parar. Dá uma trégua, tá bem, meu filho?
Mancada, chefe.
Desculpe, tá?
Na minha opinião, foi a mulher. Mas como? Por quê? É por isso que apelei para o seu departamento. Quem sabe se o senhor encontrará as provas que eu não encontrei?
É possível, principalmente porque eu não tenho prevenções contra ninguém.
Ah, quanto a mim, já estou querendo livrar a cara da pobre da viúva. Viúva fazendeira faz muito meu gênio.
Verdade, Jorjão. Eu vou contar a Zé.
Nem pensa na desgraceira dessa, chefe. Nem pense.
Mas o choro de Dona Maria é falso, inspetor. Suas palavras também. Tudo nela cheira a falsidade. Mas não há provas nem contra ela, nem contra ninguém.
O morto deixou herança, seguro de vida?
Nada, nada. Todo o dinheiro é da viúva.
Diabo de viúva boa. Ah, eu com a viúva assim.
Briga, ciúmes, outro homem, outra mulher?
Nada. Os dois se davam maravilhosamente bem. Aliás, toda a vizinhança é unânime em afirmar. Nunca os viram discutindo.
Bom, nesse caso, teoricamente, podemos pôr a viúva de parte. A menos que haja outro motivo. Mas o seu álibi é o melhor do mundo, não é?
É verdade, inspetor. Entrevistei a amiga dela, a tal que ela visitou a tarde toda no dia do crime. Ela não se ausentou da fazenda nem por um minuto. Esteve o dia inteiro ao lado da amiga.
E não há outros suspeitos?
É só o capataz. Mas também tem um álibi. Foi visto por uma vizinha rondando a casa cerca das 4 horas, mas não chegou a entrar. E das 4h15 em diante, sempre esteve junto de alguém. Eu fiz um levantamento de tudo, estabeleci os seus álibis para a tarde toda, até às 8h30 da noite.
A que horas morreu o homem?
O Dr. Clóvis não sabe dizer com exatidão. Mesmo depois da necropsia, ficou entre as 7 e as 8 da noite. Ora, entre as 7 e as 8 horas, Dona Marieta estava a 100 quilômetros do local e o capataz estava na colônia cercado de testemunhas. A acreditar nesses álibis, o criminoso é uma terceira pessoa.
Pode ser que haja algum assaltante.
Não há notícias de nenhum assaltante nas vizinhanças. E acabaram encontrando a carteira da vítima intacta entre os trilhos da estrada de ferro. E tinha algum dinheiro dentro.
Gente honesta, hein? Hoje em dia é difícil, só mesmo no interior, né?
O que foi que o Dr. Clóvis atestou como causa-mortes?
O homem morreu em virtude de pancadas violentas na cabeça. Sofreu fratura do crânio e tudo mais. Morreu a mingo de socorros. Dá a impressão que o amarraram de pés e mãos e lhe bateram de todo jeito até deixá-lo sem sentidos. E também lhe cortaram a língua e as orelhas.
Parece uma vingança tremenda. Onde teria ficado ele durante esse tempo todo, amarrado de pés e mãos?
Não sei. Mas não foi na estrada de ferro. Uma hora antes de ser encontrado o corpo, vários trabalhadores passaram por ali e não viram nada. Teriam visto se ele já ali estivesse. Creio que o assassino jogou o corpo na via férrea poucos momentos antes da passagem do noturno. É claro, queria que o trem acabasse o serviço.
É o que parece. Está bem, senhor delegado, aceito o caso. Eu e Jorjão estamos prontos a esclarecer este mistério. Não é, Jorjão?
Ah, deixa com a gente, doutor delegado. O chefe é cobra e eu... Bem, modéstia à parte, eu também dou meus pulinhos, né? Mas eu acho bom, sabe, chefe, a gente irmos fazer uma visitinha à fazenda da viúva. Pode ser que lá a gente encontremos alguma pista,
eu
né,
Eu vou chefe? Até lá, mas quanto a você, acho melhor ir ao Mobral para aprender a falar direito, né, meu filho?
Sentem-se, por favor.
Com licença.
Eu estou tão desorientada.
Ah, viúva, rica, boazuda e desorientada. Ah, deixa eu orientar ela, chefe.
Bem, Jorjão. Prossiga, Dona Marieta.
É que faz uma semana que enterrei meu pobre marido, não é? Eu não me acostumo.
Parece que ouço os passos do meu Adalberto por toda a casa.
Ah, sem essa, dona viúva. Defunto falecido, não passei por lugar nenhum, não, senhora. Tá lá bem na dele, curtindo umas minhocas, uns vermes, essas coisas aí, sabe?
Por favor, inspetor, descubra quem matou o meu marido. O delegado suspeita de mim, mas é até pecado pensar uma coisa dessas. Ai, Jesus, que eu não seria capaz de... Eu juro que não seria capaz. E por quê? Eu não ganhei nada com a morte do meu marido. Ao contrário, o que ganhei foi essa tristeza que trago cá comigo. Eu já não sou a mesma, doutor. Esta fazenda perdeu toda a graça para mim.
A senhora vai se mudar daqui?
Logo que puder. Que eu estou vendendo as terras. Ainda tenho algum dinheirinho e vou começar a vida noutro sítio qualquer. Eu preciso esquecer. Talvez dona Adélia, a nossa vizinha, compre a fazenda. Eu estou acabada.
Que acabada que nada, madama viúva. A senhora ainda está muito boa.
Não.
Pancada, chefe.
Desculpe. Vamos fazer o possível para descobrir o assassino do seu marido, dona Marieta. Talvez isso ao menos lhe traga um pouco de tranquilidade, né?
Ninguém tinha motivos para fazer isso com o meu Adalberto. Mais a mais, da forma como o delegado falou, ele disse que torturaram o pobrezinho antes de matá-lo.
O que consta do laudo pericial. A senhora não suspeita de ninguém?
Ninguém ia fazer isso, doutor. Não percebo, a menos que tenha sido... Como eu penso, um acidente.
Ah, que acidente que nada, dona viúva. Ninguém amarra a mão e pé dos outros para acidente, não. Que é
Mas
isso?
Encontraram provas disso?
Ah, bom. Quer dizer...
Eu mal posso acreditar. Graças a Deus eu estava em casa de uma amiga. Não podem suspeitar de mim.
Bom, suspeitar, a gente sempre suspeitamos de todo mundo. Provar é que são elas, né?
Provar é mais difícil. E no meu caso é impossível. Eu não matei a Adalberto, eu juro por Deus.
Bom, se eu fosse a senhora, eu ficava aqui até tudo ficar resolvido. Bom, siga meu conselho. Se precisar de companhia...
Obrigada. Mas eu também não posso ficar aqui a vida toda. Só porque a polícia não encontra o culpado. Não há lei que me obrigue a ficar. E se o crime ficar impune, como tantos outros, o que é que o senhor me responde? Quem nos garante que não há crimes perfeitos?
Pera, essa não. Todo crime é punido pela lei. Não existe crime perfeito.
Se o crime é perfeito, como podemos saber ao menos que ele aconteceu ou conheceu seu autor, Jorjão?
Não, nós da polícia, chefe, nós não é... Quer dizer, o crime perfeito, não sabe, é que... Bem, o crime é um crime perfeito, o crime perfeito é um crime perfeito. Bom, nem precisa dizer, né, chefe?
Acho que dei mancada, né?
Visitou a fazenda, inspetor? Falou com a viúva? Qual foi a sua impressão?
Ah, eu tenho a impressão que aquela viúva é a viúva que eu pedi a papai do céu.
Já modos. Dona Marieta pode não ser assassina, mas sabe de alguma coisa, delegado. A sua atitude é falsa.
É, mas não temos provas.
Encontrei esta marreta no chão da casa grande. Já tinha visto?
Ah, já sim. O Dr. Clóvis disse que poderia ter sido uma das armas, mas não foi, não. Está completamente limpa.
Pois é isso, está completamente limpa. E não é natural que encontremos uma marreta completamente limpa num porão cheio de sacos de cimento e teias de aranha. Esta marreta foi lavada desde a cabeça até o cabo. Isso não é natural. Por isso eu a trouxe comigo. Quero que o senhor a faça examinar por um perito.
Tem razão. Pode ser que... É isso mesmo. Eu vou mandá-la para o laboratório. Quem sabe se essa não é a arma do crime, né? Onde vai, inspetor?
Eu vou verificar o álibi de Dona Marieta. Vou fazer uma visita à Dona Ernestina na fazenda dela.
Inspetor Santos?
Sim.
Ah, sim. Veio falar a respeito daquele acidente ocorrido na semana passada. A morte do marido de Dona Marieta... Mas eu já disse ao delegado...
Eu sei, minha senhora, eu sei. O delegado mostrou-me suas declarações devidamente assinadas. Mas eu gostaria que a senhora me repetisse tudo aquilo.
A respeito da visita de Marieta...
Uhum.
É verdade, inspetor. Ela esteve o dia todo comigo. Não poderia ter matado o marido. Principalmente porque se davam muito bem. Eu morava ao lado da fazenda que eles compraram... quando eles apareceram aqui pela primeira vez. O senhor precisava ver como viviam felizes... Um casal encantador. Eu creio que Dona Marieta sofreu muito com a morte do marido.
Ah, as senhoras eram grandes amigas, não é verdade?
Bem, não poderíamos ser muito íntimas, é claro. pois só nos conhecemos há um mês. Porém, durante 15 dias, demos-nos muito bem. Dona Maria tem muito alegre, muito comunicativa. Depois eu mudei-me para esta fazenda e nunca mais a vi. Mas na semana passada, justamente no dia em que morreu o senhor Dalberto...
Ela veio visitá-lo. A senhora tinha convidado?
Quando me mudei para cá, pus a casa às suas ordens. O senhor sabe como são essas coisas.
Eu sei, mera formalidade. Mas Dona Marieta aceitou o convite, não é?
Pois é. Apareceu aqui por volta das 3:30 de segunda-feira, o dia do acidente. Ficou até a noite. Quando saiu, eram quase 9:00. Jantou conosco.
A senhora insistiu para que ela jantasse?
Sim, o senhor sabe como é. Já que ela ficou aqui até aquela hora, seria indelicado não convidar. Jantou muito bem e ainda ficou conversando um bocado. Depois despediu-se e partiu. Se eu não me engano, foi a essa hora que encontraram o corpo do senhor Adalberto na estrada de ferro.
Sim, foi essa hora aproximadamente. Quer dizer que Dona Marieta esteve aqui na Fazenda Velha todo o tempo.
Sim.
Sempre debaixo de suas vistas.
Não me largou um só instante. Ela mesma fez questão de estar sempre a meu lado. Olhe, senhor inspetor, eu posso garantir que Dona Marieta não poderia nunca ter assassinado o marido. Isso no caso de ter sido mesmo um assassinato. Eu e meu marido somos testemunhas de seu álibi. E ela tem um álibi perfeito.
Tem razão, Dona Ernestina. Mas não acha que é um álibi perfeito demais?
Senhora, Dona Adélia.
Sim, seu delegado. Depressa. É? Venha depressa, pelo amor de Deus.
O que aconteceu? Por que está tão excitada?
Venha comigo, depressa. Eu acabei de ver um fantasma.
Um fantasma? Onde?
Na fazenda de Dona Marieta. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Venha depressa. Eu acabei de ver um fantasma do falecido Adalberto.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Vingança.
Calma, Dona Adélia, calma. Eu estou de pijama. Deixe-me vestir outra roupa.
Depressa. Eu quero que o senhor veja também para me dizer que eu não estou sendo perseguida pelos espíritos. Eu nunca imaginei.
Ora.
Não pode ser, senhor delegado. Não é verdade que não pode ser? Não é verdade que os mortos não voltam?
Não, depende, minha senhora. Às vezes podem voltar. Espere um minuto. Eu vou telefonar para o hotel onde está hospedado o inspetor Santos. Quero que ele vá comigo entrevistar o seu fantasma.
Ah, é o senhor inspetor e o delegado também, mas o que aconteceu? Mas por que me olham assim?
Podemos entrar, Dona Maria?
Claro, claro. Mas aconteceu alguma coisa, senhor inspetor?
Está sozinha, Dona Maria?
Agora que meu marido morreu, estou sempre sozinha.
Permite-nos dar uma busca na casa grande. A sua vizinha, Dona Adélia, viu alguma coisa fora do comum. Tememos pela sua segurança. Mesmo que a senhora não acredite em fantasmas.
Fantasmas? Claro que não acredito. Mas que história é essa?
Enquanto o senhor lhe conta a história, inspetor, eu vou dar uma busca no prédio, desde o sótão até o porão.
Mas fala, inspetor, o que aconteceu?
Dona Adélia nos disse que viu o fantasma do seu marido entrando nesta casa.
O fantasma de Adalberto?
É.
Mas isso é um absurdo. Ah, não se deve brincar com essas coisas,
tem
né?
Tem certeza de que ninguém entrou esta noite aqui em sua casa?
Absoluta. Pois se eu fecho todas as portas e janelas...
Onde moram os colonos da fazenda?
No outro lado do eito. Ambrose esteve aqui, realmente, por volta das 8:30. Mas foi logo embora. E o capataz não se parece em nada com meu finado marido. Não, não. Não acredito nisso, não. São histórias daquela velha maluca. Eu já estou até arrependida de ter vendido a fazenda.
Como? A senhora vendeu a fazenda para a sua vizinha?
Sim, senhor. Só falta ultimar o negócio. Mas, em princípio, está vendida. Depois do que aconteceu, não poderia fazer assim um bom negócio, porque eu vendia a fazenda por um preço mínimo para me ver livre dela. Mas se soubesse que Dona Adélia queria me assustar com história de fantasmas...
É possível que sua vizinha tivesse visto outro homem e o confundisse com seu marido. Mas se a senhora afirma que não entrou ninguém aqui... Né?
Dou-lhe minha palavra de honra, inspetor. Não entrou ninguém aqui esta noite. Se entrasse, eu teria visto. A menos que se trate realmente de uma alma do outro mundo.
Pronto, inspetor. Dei uma busca por toda a casa e não encontrei viva alma. Não há nenhum homem por aqui, nem vivo, nem morto.
O que é que eu dizia? Dona Adélia está aí a sonhar. E já não basta o meu desespero e agora essa velha maluca...
Peço-lhe que nos perdoe, Dona Marieta. Nossa intenção é a melhor possível. Queremos apenas evitar a continuação da tragédia que abalou esta casa. Aceita um cigarrinho?
Cigarro? Não, senhor. Obrigada. Eu não fumo.
Ah, sim. Desculpe. Boa noite, Dona Maria.
Boa noite, inspetor. Passe bem, senhor delegado.
Obrigado.
Olha, quem pede desculpa sou eu, porque eu sei que os senhores querem apenas me ajudar, não é?
Acordou cedo, inspetor.
É.
Pensei que o pessoal da capital dormisse até mais tarde.
Temos muito que trabalhar, delegado. A coisa está melhorando, não
é? Também me parece. Olha o relatório do perito do laboratório. Acabei de recebê-lo nesse momento.
Qual o resultado do exame da marreta?
É o que o senhor esperava. Aquela marreta foi uma das armas usadas no crime. Pelo menos tem vestígios muito leves de sangue humano. Só mesmo graças à reação química foi possível encontrá-las. Parece que a marreta foi lavada depois de usada contra a vítima. O perito encontrou, inclusive, um fio de cabelo.
É uma pena que o corpo já esteja enterrado.
É.
Poderíamos estabelecer uma comparação e obter a primeira prova concreta.
Contra a viúva, não é?
É.
Bom, mas se o senhor quiser, podemos exumar o corpo. Os cabelos ainda devem estar em bom estado de conservação.
Não é preciso. De qualquer forma, já sabemos que aquela marreta foi usada no crime. Isso nos leva a supor que o assassinato tenha ocorrido na casa grande da fazenda.
Uhum.
Ou seja, a vítima saiu ao lado da esposa às 3 horas, mas voltou para morrer. E à noite, seu cadáver foi atirado na linha férrea.
É, e o diabo é que não podemos acusar a viúva. Mas quem teria, então, feito isso?
Eu não sei, senhor delegado, não sei. Mas eu tenho um palpite. Desconfio muito que o marido de Dona Marieta foi assassinado pelo fantasma.
Fantasma? Mas que fantasma?
Aquele que Dona Adélia viu entrando na casa grande e que Dona Marieta não pôde ver.
Oh.
Deve ser um fantasma original, né? Esse, pois é, visível para uma pessoa e invisível para outra. Quem estará mentindo, senhor delegado? Dona Adélia ou Dona Marieta?
Ah, não sei, não. Qual é a sua opinião?
Bom, eu sou como São Tomé. Só acredito numa coisa vendo como é. Por isso, esta noite eu vou dar umas voltas por perto da fazenda. Quem sabe, né? Pode ser que o fantasma apareça outra vez.
Nada de novo, inspetor. Ninguém aparece por aqui.
Vamos esperar mais um pouco. Ontem eram 9 horas quando o tal fantasma corporizou.
Sou eu, chefe.
O que aconteceu,
chefe? Depressa, chefe. Acabei de ver um homem entrando pelos fundos da casa grande. Vai ver que é o fantasma, né, chefe?
Outra vez, Dona Maria. Hoje foi só o meu assistente que o viu. Entrou pelos fundos.
Nossa senhora, mas nesse caso, por favor, revistem a casa toda. Vejam se ele está escondido debaixo de alguma cama ou dentro de um armário. Mas quem será esse homem, meu Deus? Eu já estava deitada, não vi nada.
Com licença, eu vou dar outra busca mais minuciosa.
O Quem é esse homem, dona Marieta?
Eu sei.
Ontem à noite alguém esteve nesta sala com a senhora. Não adianta negar, pois eu senti o cheiro característico do fumo de um cigarro e a senhora disse que não fumava.
Se entrou alguém aqui em casa e eu não vi.
Diga-me uma coisa. Quando foi assassinado, seu marido levava as chaves desta casa?
Adalberto andava sempre com um molho de chaves, sim. E essas chaves nunca mais apareceram.
Ah, então foi isso, chefe. O criminoso passou a mão nas chaves.
Deve ter sido isso mesmo. Outra coisa, dona Marieta.
Sim?
Pode me mostrar a sua certidão de casamento? Eu gostaria de confirmar suas declarações sobre a data do seu casamento com o senhor Adalberto.
Tá, pois não. Eu vou buscar os papéis ali no quarto. Com licença.
Certidão de casamento passado em Lisboa, Portugal. E esta? Ah, sim. Certidão de nascimento do seu marido.
É, porque como já lhe disse, ele nasceu no Porto. Mas foi em Lisboa que nos conhecemos e nos casamos. Ai, coitado, pobre Adalberto, que saudades que eu tenho dele.
25 de março de 1921. Seu marido tinha então 61 anos quando morreu. Dona Marieta, não haverá nenhum engano, hein? Os cabelos da vítima eram pretos. Ora, um homem com 61 anos já devia ter cabelos brancos.
Mas não é engano, inspetor, que Adalberto pintava os cabelos.
Revistei toda a casa como da outra vez e não encontrei ninguém, inspetor. No porão cheguei a tirar tudo dos lugares.
Nenhum esconderijo?
Bom, eu desconfiei de um barril enorme que está no porão. Mas quando o abri, estava apenas cheio de areia e cascalho. Não creio que alguém de carne e osso possa estar escondido nesta casa.
Peraí, doutor delegado, peraí. Eu vi o cara entrar aqui. Ele não teve tempo de fugir, não. O camarada deve continuar escondido em algum lugar.
Eu acredito em você, Jorjão. Nós, como vê, não encontramos ninguém. Só me resta pedir mais uma vez desculpas à dona Marieta e irmos embora.
Tem razão, inspetor. Não há nenhum homem nesta casa. Há apenas dona Marieta. E ela não usa calças compridas.
Acabei de pedir uma ligação para Lisboa. Logo teremos informações preciosas sobre o passado de Dona Marieta e do marido em terras da Alemar.
O senhor desconfia de alguma coisa?
Desconfio que há um engano nesta história. Lembra-se do laudo do Dr. Clóvis a respeito do morto encontrado na linha férrea? O médico achou que a vítima tinha de 40 a 45 anos. No entanto, acreditava na certidão de nascimento do senhor Adalberto, ele já estava com 61 anos. Dona Marieta me disse que o marido pintava os cabelos. É mentira. Os fios de cabelos encontrados na marreta não têm vestígio de tintura.
Estamos chegando ao fim, inspetor. Não lhe disse que foi Dona Marieta quem matou o marido?
Pois eu lhe respondo que não, doutor delegado. Não foi Dona Marieta quem matou o marido. O que me preocupa é o esconderijo do homem. Onde teria se metido? O senhor revistou tudo realmente?
Tudo. Desde o sótão até o porão. Mas se quiser, posso voltar lá com alguns pratos.
Não, agora é tarde. Mas havia alguém naquela casa. Alguém que... O lugar é o porão. Pensem. O porão deve proporcionar diversos esconderijos.
Não havia ninguém lá embaixo. Apenas caixotes vazios e, como lhe disse, um barril cheio de cascalho. Tirei até o barril do lugar para ver se havia alguma coisa por debaixo.
De que tamanho era esse barril, delegado?
Mais ou menos deste tamanho. Assim, ó. Chegava aqui a minha cintura. Mas continha apenas cascalho, areia e pedaços de cimento. Tirei a tampa e olhei.
E o senhor sozinho tirou do lugar um barril desse tamanho, cheio de cascalho, areia e cimento?
É verdade. Mas agora que o senhor me fala nisso, realmente o barril parecia leve demais para estar cheio de cascalho. Sim. Se ele estivesse cheio de cascalho, devia pesar o dobro.
Compreendeu agora? É esse o esconderijo do fantasma.
Nossa.
Ele desapareceu no barril de cascalho. Queremos apenas dar uma olhada no porão, dona Marieta. Dá licença?
Eu continuo as suas ordens, inspetor. Mas o delegado já viu...
Vamos descer. É esta escadinha que dá para o porão. Vamos.
O porão não é cimentado?
Não, senhor. Eu pensava cimentá-lo mais tarde. Por isso eu trouxe todo esse material para aqui. Mas agora...
Esse barril?
Está cheio de cascalho, areia. O delegado já o examinou.
Com licença, eu quero vê-lo também.
Muito leve, não é mesmo? O senhor o arrastou apenas com uma das mãos?
Aqui está a superfície. Cheio de cascalho. Interessante. Eu vou meter a mão para ver.
Então.
Era o que eu pensava. Apenas um palmo está cheio de cascalho. Logo abaixo há uma divisão de madeira, separando a boca do barril. Acredito que a metade de baixo esteja vazia. E há aí espaço suficiente para ocultar um homem da minha estatura.
Mas que horror! O senhor quer dizer que vi alguém?
Alguém se escondeu aqui dentro.
Ai.
E depois colocou por cima da cabeça este fundo falso coberto de cascalho. Ali onde o lugar parece remexido, é possível que encontremos novas provas do crime.
Um pedaço de corda, uma navalha suja de sangue. É, com certeza foi esta a navalha usada para cortarem a língua da vítima. É, não há dúvidas de que o crime ocorreu neste porão.
Sim, foi aqui que a vítima permaneceu amarrada enquanto seu algoz a torturava. O que me diz a isto, dona Marieta?
Eu não sei, eu não posso perceber.
O homem que se escondeu no barril não poderia ter tapado a abertura com o cascalho sem o auxílio de alguém que pôs o cascalho por cima dele. Ora, nas duas vezes em que ele foi visto entrando aqui, a senhora era a única pessoa que se encontrava em casa. Logo...
está bem, inspetor. Eu confesso. Mas isso nada tem a ver com a morte de Adalberto. Eu não queria nada com ele, mas ele insistiu. Deus que me ajude, inspetor, porque o homem que veio aqui me visitar durante a noite insiste para que eu viva com ele é o capataz da fazenda, é o Ambrósio. Ele está apaixonado por mim, senhor delegado, e disse que faria tudo para que eu lhe pertencesse.
Não nego que goste de Dona Marieta, mas não da forma que ela pensa. Nunca lhe fiz nenhuma declaração de amor.
Você foi visto por duas vezes entrando na casa grande. Onde conseguiu a chave da porta dos fundos?
Não, senhor, deve haver engano. Nunca fui à casa grande dessa maneira. Sempre que ia lá para receber instruções, batia na porta. Não tenho chaves. E nunca na minha vida me escondi dentro de nenhum barril.
Então não foi você?
Bom, se Dona Marieta disse isso, ela está maluca. Não fui eu. Assim como não sou eu o homem de quem ela gosta.
O que é que você sabe a esse respeito?
Bom, eu não sei nada, mas eu tenho minhas suspeitas. Depois da morte do patrão, tem acontecido coisas muito estranhas nesta fazenda. Uma noite eu vi um estranho rondando as terras, de longe. Penso que ele tinha encontro marcado com a viúva.
Não chegou a ver o rosto dele?
Não cheguei não, senhor. Eu estava na colônia. Mas, pelo jeito, o desconhecido tinha qualquer coisa do finado patrão. Usava óculos escuros. Eu ia jurar que era algum irmão do senhor Adalberto. Inspetor, quem sabe? Quem sabe se ele não veio aqui para vingar a morte do irmão?
Acabei de falar com Lisboa, chefe.
Ah, é?
O tal inspetor Cardoso da Polícia Civil Portuguesa ditou tudo quanto sabe a respeito de Dona Maria.
Deixa eu ver, João.
Aí, espera.
Ela enviou voo há 2 anos. O marido dela, Adalberto Cruz, suicidou-se depois de um escândalo que atingiu sua honra. Tinha 59 anos. Depois da morte do marido, Dona Maria embarcou para o Brasil, fixando residência no Rio de Janeiro. Agora sim. Agora a coisa vai se esclarecendo.
Já sabe quem é o criminoso, chefe?
Não, ainda não, mas imagino. Avisa o delegado, Jorjão.
Sim, senhor.
Eu quero que ele se comunique com o Rio de Janeiro e procure saber se desapareceu alguém da cidade nestes últimos 15 dias. Entretanto, eu vou voltar à fazenda de Dona Marieta. É possível que esta noite se consiga apanhar um misterioso fantasma que tem a cara do falecido. Mas eu quero que você me ajude, Jorjão. Se o homem aparecer e entrar na casa, eu quero que você faça o seguinte...
Você?
Estou aqui, Djalma. Por que é que voltou? Eu já não disse que é perigoso. A polícia encontrou o seu esconderijo no barril de cascalho e eu estou sob suspeita. Eu tentei envolver o Ambrósio no crime, mas não sei se o inspetor acreditou. Estamos a correr perigo.
Eu quero o meu dinheiro. Você já me fez esperar demais. Ou paga o que me deve ou vai se arrepender. Nesse negócio não se pode pechinchar.
Olha, e a polícia outra vez. Onde é que você vai se esconder agora?
Desta vez eu vou fugir pelos fundos. Não estou seguro aqui dentro.
Eu acho melhor voltar, rapaz. Você foi apanhado. E não tente reagir, que eu lhe meto uma bala, hein?
Não atire. Não atire. Eu me entrego. Não me mate, Petor. Não me mate, pelo amor de Deus.
Quem é esse homem? Eu nunca ouvi na minha vida.
Este homem, Dona Marieta, é o falecido Adalberto. Agora não adianta mais negar. Já conheço a história toda. Foi este homem que se fez passar pelo seu marido para que a senhora consumasse o crime. Friamente premeditado.
Meu nome é Djalma, inspetor. Foi ela a culpada de tudo. Eu não passei de um instrumento do seu ódio. Só matei o homem porque ela me ofereceu 500 mil cruzeiros para fazer o serviço. Era muito dinheiro para eu recusar.
O senhor tinha razão, inspetor. Telefonei para o Rio de Janeiro e soube que há 15 dias desapareceu um cidadão português. Até agora não foi localizado. Desapareceu no dia anterior ao assassinato.
Essa é a vítima, delegado. Foi esse cadáver que encontramos na estrada de ferro, vestido com as roupas do falso marido de Dona Marieta. Mas agora eu creio que a senhora está resolvida a contar toda a verdade. Não é, Dona Marieta?
Eu estou mesmo perdida, ao que parece. Meu verdadeiro marido suicidou-se em Portugal há 2 anos. Eu me apaixonei por outro homem e Adalberto, desesperado, matou-se. Depois do escândalo, aquele a quem eu amava abandonou-me e embarcou para o Brasil. Eu nunca o perdoei e jurei vingar-me. Vim para o Brasil disposta a vingar-me. Localizei o sujeitinho, então planejei toda a vingança. Procurei Djalma, que tinha a mesma estatura que o outro, e ofereci-lhe dinheiro para me ajudar. Viemos para esta fazenda, representamos o papel de marido e mulher durante 1 mês antes do crime. Porque eu queria que todos os vizinhos nos vissem juntos, amorosamente, para provar que eu não tinha nenhum interesse na morte do meu marido. No domingo, 1 dia antes do crime, Djalma foi ao Rio e atraiu a vítima para esta fazenda sob o pretexto de lhe vender umas terras. O idiota veio, confiante, e caiu na armadilha. Nós o amarramos de pés e mãos e o metemos dentro daquela barrica. Isto foi na noite de domingo. Na segunda-feira de manhã, eu cheia de ódio, tratei de torturar o traidor. Retalhei-lhe a cara para que ninguém o reconhecesse. E por volta das 3 horas, saí junto com Djalma. Enquanto eu ia estabelecer um álibi, ele foi para dentro.
Mas Djalma voltou a esta casa.
Bom, só a noitinha que me senti com coragem para liquidar o homem com algumas pancadas na cabeça. Matei ele e levei o corpo para a estrada de ferro, vestido com as minhas roupas. O resto, os senhores já sabem.
E por que voltou a esta fazenda 2 vezes, 2 noites seguidas?
Ah, porque Dona Marieta não queria me pagar os 500 mil cruzeiros, não. Queria que eu deixasse por apenas 100 mil.
Mas um estúpido! Estragaste tudo! Tanto eu vendesse a fazenda e eu pagaria. Mas agora você estragou tudo. Mas não importa. Não importa. Porque de qualquer maneira, aquele traidor pagou com juros todo o mal que me fez.
A senhora consumou sua vingança, Dona Marieta, mas agora a lei lhe fará justiça. A senhora vai pagar pelo crime que praticou.
É, como diz o outro, a justiça falha, mas não tarda.
Não seria exatamente o contrário, Jorjão?
Hã?
A justiça tarda, mas não falha.
Ih, dei mancada, né, chefe? Desculpe.
É, já estava tardando a sua falha.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Vingança. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Geraldo Velar viveu João, Ilka Maria foi Luzia, Carlos Leão, delegado, Amélia Ferreira, Marieta. Auriceia Araújo, Adélia. Célia de Castro, Ernestina. Orlando Melo, Ambrósio. Laio Júnior, Djalma. José Valúzio, Jorgão. Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Controle técnico, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Direção de rádio, teatro e ensaiador, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.